לגילוי נשמת שרה בת מנחם הרצל.
איתם בן? אברהם.
אברהם
בן דוד.
פרשיות לסוף זמן הנובנמו זו הפרשיות פרשת החרימות ופרשת קדושים. פרשת החרימות, כמו איך הפלנדו, התראתה בו הפרשי דאלה, כדו סרוויסו do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, no dia sagrado de Yom Kippur. Fala todo o processo, quais eram os sacrifícios que tinha que fazer, como se fazia, as roupas, que ele tinha que ter roupas especiais de Yom Kippur para usar em determinados serviços, era o único dia que ele entrava no colo de Shacodera Shim para fazer incenso. Depois, no final da Parashá, a Torá fala sobre algumas proibições, que é proibição de fazer sacrifícios fora do templo e assim por diante, e aspergir o sangue fora do templo. No final da Parashá fala uma série de proibições de incesto. Depois, Parashá Kedoshim tem um monte de mitzvot também, das mais variadas, desde mitzvot da agricultura, até mitzvot de julgamentos, e mitzvot ligadas a misturas proibidas, e assim sucessivamente. Aliás, a mitzvah de amar ao próximo como a si mesmo está na nossa paraxá. A mitzvah de honrar os idosos e os sábios também está na nossa paraxá. E assim por diante, para vocês terem uma noção, o paraxá Tacharemot tem duas mitzvot ativas e 26 mitzvot passivas. O paraxá Kedoshim tem 13 mitzvot ativas e 38 mitzvot passivas. Quer dizer que em ambas parashiot nós temos 79 mitzvot no total, que representa quase que 13% de todas as mitzvot da Torá. Você pode imaginar quão carregada de mitzvot são as nossas parashiot. Nossa parashá, dentre essas 79 mitzvot, consta a seguinte mitzvah: Chukotai tishmoru, diz a Torá, os meus estatutos vocês vão guardar. E Rashi traz que o que é um chok? Chok são chukim enugzerot melech. São mitzvot que são um decreto do rei. Ou seja, se é encarna da Zara, nós não sabemos qual o motivo para isso. Quais são? Então, em primeiro lugar, bem, você não pode cruzar animais diferentes para ter um animal terceiro. Segundo lugar, no seu campo você também não pode semear dois tipos de plantas juntos. Em terceiro lugar, o uma roupa que tem lã e linho misturado, você também não pode vestir. Nesse passudo, a Torá está trazendo três tipos de misturas que são proibidas. Misturar animais, misturar plantas, em terceiro lugar, roupas, que não pode ter também lã e linho misturado. E com o próprio Rashi aqui já nos diz que isso faz parte das misturas, são chukim, que nós não sabemos qual é o motivo. Só, rapidamente, qual o motivo que a Torá de fato não fala os motivos? A Gemara em Masechta Sanhedrin traz que duas coisas a Torá deu motivo e o mais sábio de todo o universo acabou falhando pelo fato de ter um motivo. E diz a Gemara, então por isso a gente prefere não falar motivos das coisas, porque não é sempre que a gente precisa saber os motivos. Até isso é também é parte de Torata Hinuch, as leis de educação para os filhos também. Às vezes os pais não querem uma coisa, nem sempre eles têm que ficar explicando para o filho por que eles não querem aquilo. Porque quando dá um motivo, não obrigatoriamente é o motivo, e não obrigatoriamente o filho entende exatamente a gravidade do motivo. Então o filho fala, não, se é por causa disso, então não sei o que lá, então eu posso. Não, você não precisa dar motivos. E a criança tem que saber obedecer. Assim também a senhora faz aqui, vamos começar a falar motivos, vai começar a interpretar e fazer um monte de então, nesse caso, assim eu vou poder, não é Deus? Então a senhora fala, escuta, o negócio seguinte, proibido. Mas, de qualquer forma, nossos sábios, na grande maioria dos chukim, tentam se aprofundar e entender algum motivo, para pelo menos dar, como é chamado, motivo em hebraico, tam, sabor também. Quer dizer, para dar um saborzinho nas mitzvot, os nossos sábios tentam encontrar algum tipo de motivo para cada um dos chukim. O Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, traz na mitzvah de Shatnez, de não poder misturar lã e linho juntos. O Zohar traz o seguinte: quando Adão Arishon teve dois filhos, Caim e Hevel. O Caim trouxe um sacrifício para Deus e o Hevel trouxe um sacrifício para Deus. Do que foi o sacrifício que cada um trouxe? O Caim trouxe de coisas da terra, mas não qualquer coisa, ele trouxe linho. E Hevel trouxe carneiro. Não. Essa mistura não foi nada feliz. E nós vemos que o final dessa história foi o primeiro assassinato da história da humanidade. Então daqui o Zohar diz, nós vemos que as duas coisas juntas não trazem coisas positivas e, portanto, por trazer influências negativas, a Shem proibiu. Nossos sábios trazem também que essa mitzvah é uma mitzvah que é muito prejudicial. Em primeiro lugar, a pessoa quando veste uma roupa que tem leilinho, tachlis, ele não tem nenhum tipo de proveito específico disso. Qual o problema? Qual o problema é você usar uma roupa de algodão, ou usa só lã, ou só linho, porque tem que ter os dois misturados. Quer dizer, essa mistura não traz nada de especial para a pessoa. Então é pior ainda, quer dizer, a pessoa está fazendo uma coisa que é um pecado e ele não está ganhando nada. Então, para que está fazendo? Nossos sábios trazem que a lã e o linho também trazem muitas influências ruins sobre todo o povo. Isso é prejudicial uma pessoa usando, então está prejudicando muitas outras pessoas do nosso povo. Consta no livro de Kabbalah que o anjo ruim, chamado Samechmen, que é o delator lá em cima, ele pega a maioria das suas energias para poder fazer tudo o que ele faz, vem dessa proibição de Shatnez. Então ela é uma coisa que alimenta o lado negativo. Além disso, consta também no Slá que uma pessoa que usa uma roupa que contém leilinho, 40 dias os pilotos dele não são aceitas lá em cima. Assim, agora não dá para a gente ficar elaborando com historinhas, mas tem diversas histórias de pessoas que, Deus nos livre, não tinham filhos ou outras coisas que aconteciam e finalmente eles descobriram que eles andavam com roupa que tinha leilinho. A partir do momento que eles pararam de andar com aquela roupa, imediatamente a chama atendeu as preces deles. Então, uma coisa muito forte essa proibição. O que engloba essa proibição? Então diz o nosso sábio que a palavra Shatnez, que é essa mistura, ela é composta de três palavras: Shua, Kavei, Venoi. Shua, quando você pega você tosa o carneiro, para você começar o processo de fazer o fio, você tem que pegar dois pentes de metal e você penteia essa lã para que as fibras todas comecem a ficar numa mesma posição. A mesma coisa se faz com o linho. Depois você pega o galho do linho e bate ele bastante até ele começar a virar fibra. Você também penteia ele, isso é chamado shua. Nessa fase de pentear, a pessoa pode já misturar dois tipos de fio. Ele pega um pouco de fumaça de lã, pega linho e começa a pentear os dois juntos. Então já desde o início do processo eles já vão estar unidos. Isso é proibido. Segunda coisa é tabui. Tabui é quando você faz fia. Então, depois você penteou, vai pegar esse resultado que você vai conseguir nesse pentear e você vai fiar. Nesse momento, você também pode pegar dois pedaços, um pedaço que é de lã e outro de linho, você vai fiando os dois juntos. Isso também é proibido. Em terceiro lugar, é tecer. Pegar um fio pronto de lã, um fio pronto de linho e tecer os dois juntos, quer dizer, um caldidura e outra trama. Essas três fases são proibidas. Aliás, interessante, agora há pouco estávamos em Purim, na Megilat Esther, consta logo no começo da Megilat, que o povo participou da refeição do Ahasuerus, e a Gemara fala que esse foi todo o pecado dele. E os comentaristas tentam descobrir que falhas eles fizeram nessa refeição. Dentre essas falhas, nós olhamos no versículo, lá está escrito que eles sentaram a ruz de Havlevut Vergaman, eles tinham lá bancos e camas e tal, e nelas tinham but e argaman. But é linho, argaman é púrpura, é lã, de cor púrpura. Então esses tecidos que eles estavam deitados sobre eles eram feitos de lã e linho juntos, como está escrito no versículo, a ruz, eles estão unidos. Quando Mordecai depois vai sair da frente do rei, Mordecai, Samir, Ismael, é o famoso versículo, lá está escrito também que tinha lã e linho, Betachrich but vergaman. A linguagem não é achur, que está unido, e sim tachrich. Ou seja, eram duas roupas. Não tem nenhuma proibição a pessoa usar uma camisa de linho e por cima um terno de lã. Na mesma roupa, não são um fio unido, são duas roupas separadas, independentes, e que uma não tem nada a ver com a outra, mas não impede a outra de sair do corpo também. Quer dizer, colocando um terno, você tem como eventualmente tirar o terno ou a camisa que está por baixo desse terno sem precisar tirar o terno. Na verdade, é bem difícil, mas é possível. Então, uma vez que é possível, não é chamado de figura de uma ligação entre uma roupa e a outra. Então, aqui vale, entre parênteses, que uma meia de lã sobre uma meia de linho, ou vice-versa, é proibido. Porque não tem como tirar a meia de baixo sem tirar a meia de cima. Então, é como se elas estivessem juntas naquele momento, unidas. Você vai perguntar, não, e que roupa tem lã e linho? Eu vou pegar a roupa, quando eu vou comprar uma roupa, eu olho a etiqueta na loja, eu estou vendo se é escrito lá 100% linho ou 100% wool, então eu vou comprar, porque ela não tem, com certeza, linho, é só lã pura. A realidade não é essa. A realidade é, em primeiro lugar, a etiqueta pode estar errada. Isso é comprovado, que as etiquetas podem estar erradas. Mas, não somente o tecido externo pode ser considerado problema de chatnez, pode ser lã misturado. Pode ser que, de fato, o tecido externo do seu terno seja completamente de lã. Mas lembre-se que a roupa não é feita só de estar fora. Além do forro, que geralmente é de poliéster, você tem dentro um monte de coisa. Você tem um monte de fitas dentro, você tem, às vezes, entretelas dentro, você tem enchimento dentro. E tudo isso pode muito bem conter alguma coisa de linho. E aí é proibido usar essa roupa enquanto estão juntos. Então, quando a roupa própria é feita de lã e linho juntos, não tem o que fazer. O tecido próprio é assim, não tem o que fazer. Não dá para usar, tem que jogar fora ou vender, sei lá, não tem o que fazer, não dá para usar. Mas, quando alguma parte interna é de linho ou lã, e vice-versa, se o terno é de linho, pode ser dentro parte de lã. Então, nesse caso, dá para se trocar, geralmente, as partes internas, e dá para usar a roupa. Mas alguém precisa verificar isso para ter certeza que tem ou não tem. Se não tem, dá para usar. Se tem, sabe, né? Se tem lã e linho juntos, então vai ter que, de alguma forma, consertar isso. Então, nos ternos, por exemplo, é muito comum que aqui na parte de cima, na gola, do terno, se você olhar o terno, tem sempre um feltro aqui em cima, por baixo. Esse feltro, para deixar ele mais duro, mais rígido, por baixo dele tem uma entretela. Essa entretela, muitas vezes, é de linho. Ou é linho com algodão, ou é, sei lá, linho com alguma outra coisa, viscose. Além disso, muitas vezes, esse próprio feltro é de lã. Esse próprio feltro que tem aqui, ele é montado em cima de uma rede. E essa rede que ele é montado em cima é feita de linho. Então já também temos lã e linho juntos. Não dá para usar essa roupa, mas é muito fácil. Isso aqui você manda no costureiro ou no alfaiate, que seja, ele se troca isso rapidinho, não tem nenhum problema. Da mesma forma, na calça, por exemplo, também pode ter. Aquele gancho que tem na calça, muitas vezes para reforçar ele na parte interna, para não rasgar a calça, se põe também um pedacinho de tecido de linho, porque o tecido de linho é muito forte. Chapéu, às vezes acontece, dependendo do chapéu, se é um chapéu de lã, de inverno, às vezes também pode ter alguma costura feita com linho, porque o linho é uma linha muito forte, ou pode ter algum detalhe decorativo, e para reforçar ele por dentro, para deixar ele mais grosso, mais espesso também, eles colocam por dentro fio de linho que deixa ele mais grosso. De uma forma geral, roupas que são feitas de lã ou de linho podem ter problema e obrigatoriamente a pessoa precisa, ele já comprou, não tem nenhum problema de comprar, se é só lã ou só linho, não tem nenhum problema de comprar, obviamente. Ele compra essa roupa e ele tem que mandar para alguém que entende do assunto para verificar para ele se tem alguma mistura ou se eventualmente dentro tem alguma coisa. Por exemplo, outro detalhe que também pode ter dentro dos ternos, isso é super simples, para poder confeccionar o terno. Tem partes que eles precisam deixar um pouco durinhas para poder fazer o terno. Depois que está pronto, já não faz a diferença, está costurado. Mas enquanto está fazendo, às vezes, por exemplo, aqui do lado, o lugar onde une o ombro à manga, para deixar ele redondinho assim, mais aberto, para poder costurar fácil, ele põe uma pista de linho às vezes. Pode ser pista de outro material também, mas muitas vezes usa de linho, porque o linho é duro. Eles usam uma fita de linho, e essa fita, depois que o terno está pronto, poderiam ter tirado. Mas aí é mão de obra, é custo, então eles deixam lá, não faz diferença. Mas se a pessoa manda para a verificação essa roupa, automaticamente, a pessoa que entende do assunto vai ver que tem dentro essa fita, e ele vai tirar essa fita, e pronto, devolve o terno, está pronto para usar, não sobrou linho lá dentro. Um detalhe importante, quando se fala dessa ciência textil, de uma forma geral, os alfaiates não entendem praticamente nada desse assunto. E eu já vi com meus olhos isso também. O alfaiate olha para o tecido, é algodão. Mas você está vendo que não é algodão puro. Mas para ele, isso é algodão, ele comprou como algodão. Isso é algodão, pronto, está escrito na etiqueta que ele comprou. Ele acha que é. E assim, de vários tipos de materiais, ele não sabe. Ele olha para ele e tudo mais ou menos igual, porque ele nunca se aprofundou. Não faz diferença para ele. Ele compra o tecido, faz a roupa do cliente. E para o cliente não faz diferença o que tem na roupa. Porém, existem formas de se avaliar e analisar se é, não é, se tem lã, se tem linho, se não tem. E às vezes a pessoa compra uma roupa super cara, e que juram para ele de pé juntos que é lã pura, hoje em dia tem esse super 120, super 130, que sei lá o que, e não obrigatoriamente tão puro assim, pode ter alguma mistura também, mas vende como 100%, porque as leis são meio abertas. Se tem até X%, você pode passar como 100%, mas para efeito da alacá, se for 0,1% já não passa. Já tem banheirinho misturado, e Deus nos livre, pode prejudicar a pessoa essa mistura. Então, por isso, no passado também não se sabia direito como. Tanto é que você pode ver, por exemplo, os Yerushalmim, os judeus de Yerushalayim, nasceram lá, tem tradição já, eles usam capotes de seda. Todos eles usam capotes de seda. Por quê? É muito mais caro. Bem, hoje em dia já não é tanta diferença, mas os pais, os avós deles, era super caro comprar um capote de seda. Mas o fato é que os alunos do Baal Shem Tov, quando chegaram em Jerusalém para morar, os árabes vendiam muita roupa de lã e linho. Eles tinham muito medo de comprar, eles não vão saber diferenciar, saber se tem, não tem, se é chasmês ou não. Eles preferiam, para não ter problemas, eu vou comprar uma roupa de seda mais garantida, pelo menos eu não vou fazer essa proibição. E devagarzinho, depois da guerra, um sujeito nos Estados Unidos, um sobrevivente de Viena, chamado Rosenberger, resolveu começar a fazer um estudo. Por quê? Porque ele dizia que a maioria das roupas das pessoas na Europa eram feitas com lã misturado. Em alguma parte de lã misturado. E o pessoal gozava dele, falava, imagina que você está sonhando, não pode ser. Imagina, minha roupa aqui não tem lãzinho. E ele começou a desenvolver técnicas para descobrir, pegando um fio da roupa e descobrir se ele é, qual material ele é feito. E assim ele começou a demonstrar para as pessoas começaram a ver que ele não estava brincando, era verdade. Muitas roupas eram de chat mesmo. E ele começou a montar todo um estudo sobre isso, depois outras pessoas continuaram e ajudaram ele. Ele faleceu não faz muito tempo, faz 10 anos mais ou menos, um pouquinho mais, e começaram a desenvolver isso. Até que nos Estados Unidos desenvolveram em Mayfield um laboratório para poder verificar roupa. Depois acabaram também abrindo em Israel, depois hoje em dia se tem em diversos países do mundo, se no Canadá, se na França, em Londres, na Inglaterra, em outros lugares também tem, na Inglaterra, e assim sucessivamente pelo mundo afora. E Baruch Hashem, no Brasil também tem, em São Paulo também tem. É uma coisa muito importante lembrar, no final da nossa paraxá, tem uma série de detalhes e falei aqui só um pouquinho para ter uma pequena noção, mas isso é uma coisa bem vasta e tem formas de poder se verificar. Pega o fio, dá para se verificar às vezes a olho nu, tem uma série de técnicas como descobrir o que é. E não dá assim, você pode colocar também no microscópio também dá para diferenciar entre as fibras de cada tipo. E algumas fibras são bem mais complicadas, tem técnicas mais avançadas como poder olhar no microscópio e descobrir o que é. E dessa forma você vai poder dizer para a pessoa se ele pode usar aquela roupa, não pode, tem que trocar aquele pedaço, não tem que trocar. Como eu falei antes, o pior de tudo é quando o tecido próprio da roupa é feito com laser. Quando é alguma parte interna, tudo dá para se dar um jeito, contanto que a parte externa esteja pura. Ou que seja outro tecido. Então, só para terminar, todos os tipos de casacos ou roupas ou qualquer malha, etc., que seja feita de lã ou linho, ou camisas de linho, que é muito comum, ou ternos de linho, também é uma coisa comum, precisa obrigatoriamente, a pessoa comprou, você tem que mandar imediatamente para o laboratório para eles avaliarem. Mas o Fatina aqui no Brasil tem isso também de graça, nem tem custo. A pessoa manda, ele vai conseguir descobrir se está, não está, se está bom, se tem que trocar alguma coisa, tem que mandar para o alfaiate, que ele vai trocar. Agora, roupas que são sintéticas, não precisa verificar. As roupas são sintéticas, muito dificilmente, quase que impossível, que tenha dentro dela alguma coisa que vai ter lã e também linho juntos para poder proibir. Se é sintético, o mais provável é que o interno também tenha bastante coisa sintética e quando muito vai ter uma lã. Mas linho é dificilmente que vai ter uma roupa dessa, então por isso uma roupa que é completamente sintética não precisa ser verificada.